Bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães.
Oi, oi, gente.
Essa semana vamos conversar com Aimé Schneider Duarte. Aimé Schneider Duarte possui dupla graduação em Direito e História, mestrado em História Social e é doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito. Em todas as referidas titulações, obteve grau pela Universidade Federal Fluminense. Doutoranda em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisadora do Laboratório Cidade e Poder do Programa de Pós-Graduação em História da UF e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, História Social das Propriedades e Direitos de Acesso, Proprietas, e Comum, Comunidade de Estudos de Teoria da História da UERJ. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, em História do Brasil Contemporâneo e em Direito Constitucional, Criminologia e Administrativo, tendo como foco de produção os seguintes temas: Assembleia Nacional Constituinte, anos 80, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, redemocratização, memória, poder, patrimônio, cultura, direitos culturais e direitos sociais. Aimé, qual é a utilidade da Constituição brasileira?
Nossa, Sara, primeiro, obrigada pelo convite, Juliana e Sara, mas vocês me colocaram aqui numa situação de fogo, né, na berlinda, porque é uma pergunta muito difícil, mas tentando ser bem direta na resposta, a Constituição, a utilidade dela é que a gente não tem uma situação pior do que a gente já está vivendo, né, tanto que para qualquer coisa que tenha acontecido, enfim, é preciso uma mudança constitucional, com uma emenda constitucional, e é o que tem acontecido até mesmo quando a gente pensa nessa, acho que a última emenda, de fato, bem complicada que a gente teve, que foi a emenda constitucional 95, né, de 2016, que congelou os valores, né, para ensinos, para educação e para saúde, né, os recursos destinados para essas duas áreas, enfim, até 2036, né, o orçamento da União vai ficar limitado nessas áreas. Veja que para isso acontecer, precisou fazer uma emenda constitucional, porque a Constituição, ela acaba, de alguma forma, tentando resguardar os direitos dos cidadãos. Mas é claro que a gente também não pode pensar na Constituição como uma florzinha ou como alguma coisa maravilhosa, como se tudo fosse flores, e não é o caso, né? Se a gente for pensar como a Constituição ela foi elaborada, a minha tese, o que eu estudo, né, parte de duas frentes. Nós temos duas forças que guiaram a nossa Constituição, a elaboração da nossa Constituição, que é o que a gente tem hoje. Uma força de dentro para fora e uma força de fora para dentro. Até brinco com o elemento da física, só o nome mesmo, porque não tem nada de estudo da física. Mas a força centrífuga e a força centrípeta, né? A força centrífuga de dentro para fora, que a gente pode pensar num caráter conservador, né, sobretudo com os parlamentares advindos, né, da ditadura, desde os senadores biônicos, enfim, como também temos uma força, pela primeira vez, de fato, uma força centrípeta, que é uma força da população frente à Constituição, à elaboração constitucional. E aí você vai falar assim, mas qual é o diferencial dessa Constituição para as outras constituições republicanas que o Brasil teve? Bom, como a gente saiu do período de uma longa ditadura, onde havia censura, tortura, opressão e todas as limitações que a gente sabe, quando houve a possibilidade de um novo começo, de uma redemocratização, de um fim desse período, e aí vem desde a época das diretas já, da anistia, né? Então, isso fez com que a população se motivasse a, de alguma forma, querer uma mudança. Eu quero que aquilo ali não seja mais representativo do que a gente tem vivido. Vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer algo... enfim, e aí nós tivemos uma grande participação, tanto com emendas constitucionais, emendas populares, tivemos muita gente no plenário, né, foram ouvidas audiências públicas, tivemos participações de outras formas, cartas, enfim, e isso foi importante para ter uma certa mudança. E a mudança ocorreu aonde? Em direitos individuais, que é liberdade de expressão, enfim, direito de ir e vir. Essa liberdade, por conta, como eu falei, da opressão que queria, né, queríamos uma mudança, enfim. Adoro que eu falo queríamos como se eu estivesse no bojo, né? A Constituição esse ano vai fazer 33 anos a minha idade, né? Então, queríamos. Eu lá, entendeu? Linda e maravilhosa, com alguns mesezinhos, mas eu queria também essa mudança. Então, direitos individuais e também direitos sociais, né, que a gente tem vários direitos amparados, sobretudo no artigo 7º, enfim. Aí, é claro que isso... Então, fez com que até o Ulisses Guimarães chamasse a Constituição de Constituição Cidadã, né, a nossa Constituição de 88. Mas, então, sim, ela é, de certo fato, a Constituição Cidadã, e é ela que faz com que a gente esteja, entre aspas, com uma certa garantia. Acho que ruim com ela, muito pior sem ela, né? Agora, também não podemos pensar, esquecer da outra força, que é de dentro para fora, que fez com que vários direitos, várias questões não fossem mexidas, né? Várias situações que a gente vai ver não pôde, enfim, não foi mexido, como, por exemplo, a questão de terra, tá? Isso é muito... a taxação de grandes fortunas, tudo isso não mexeu, porque, claro, é como se fosse uma panela de pressão, né? Vamos dar a uma certa mudança para não mexer na estrutura. Então, imposto de grande fortuna, a questão de propriedade, sobretudo também propriedade para quilombolas, se vocês forem ver o título de concessão para o quilombola está no ADCT, né, que é nos atos de disposições transitórias da Constituição, que, como o próprio nome diz, é uma questão, uma disposição transitória, então não está no corpo do texto. A gente pode pensar também sobre a questão da estrutura, tanto das Forças Armadas, estrutura do Judiciário, são várias situações também que não houve mudança. Enfim.
Se eu falar uma besteira, por favor, me corrija. Claro. Eu acho não, tenho certeza que um dos grandes ganhos da Constituição, além dessa parte da educação, que temos problemas com a execução ao longo desses 33 anos, e depois da PEC de 2016, com esse congelamento por 20 anos desses gastos, que piora muito. Então, assim, eles estão querendo acabar. E outro grande ganho da nossa Constituição é o SUS, né? Se eu não me engano, ele tá previsto.
Sim.
E um dia eu parando para ler, como a gente brinca aqui no podcast, é meu momento, meu mundo caiu. Né? Momento Maísa, momento, meu mundo caiu. Antes da Constituição de 88, eu sou mais velha que a Constituição, nasci num país que ainda estava começando a passar por um momento de transição, sou de 82, as pessoas não tinham acesso único, né, universal ao sistema de saúde. Era um outro nome. E as pessoas, se não me engano, se não me falha a memória da minha leitura, tinham que ter carteira assinada para ter acesso.
Sim.
A gente foi assim. E quanto a gente, imagina a gente hoje em dia, sem, por tudo isso que você falou, seria muito pior sem ela, mas assim, imagina na saúde, no meio de uma pandemia, como estamos vivendo, se não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, que com todos os problemas, e o problema não é por quem está lá, não é por quem está trabalhando, o problema é aquela questão da estrutura, é uma falta de organização, é vem em cima, é uma falta de organização que querem sucatear. Porque é fantástico, gente. A gente conseguir, no nosso Sistema Único de Saúde, vacinar 1 milhão de pessoas por dia, isso é fantástico. Então, assim, eu acho que é um outro grande ganho. E tem essa parte mesmo que você está falando, a taxação de grandes fortunas, que muita gente nem sabe o que está previsto na Constituição. Outro caso também, acho que outra falha, além dessa questão das terras, dos quilombolas, e também é o direito à moradia. O que a gente está vendo nesse país é que é um direito básico também, é outro direito básico nosso que não é respeitado. Por conta dessa crise, que não é só por conta da pandemia, essa crise econômica, ela já existia pré-pandemia, por conta desse desgoverno, não vou nem falar nome, porque acho que dá até azar, mas assim, esse desgoverno que está, podemos dizer que até um pouco anterior, mas acho que também ele não ajudou muito, enfim. E a gente não tem tanta gente sem o básico, né, que está lá previsto que você tem direito à moradia, saúde e educação. Enfim, a gente desacredita.
Não, é perfeito o que você está falando. Mas é o que eu comentei. O que teve mudança, né, o que foi muito positivo da Constituição é a questão dos direitos individuais e direitos sociais. Eu acho que isso é fundamental. Então, quando eu faço essa crítica à Constituição, é mais para... Eu até separei aqui enquanto você falava, porque minha memória... Você pode nem dizer que minha memória é curta. Mas aqui o artigo que eu falei sobre terras de quilombolas, o artigo 216, parágrafo 5º da Constituição, fala sobre a questão dos quilombos, mas o título, o reconhecimento da emissão, está no artigo 68 do ADCT. Ou seja, isso quer dizer que, como é um ato é transitório, né? Isso quer dizer que se ato de disposições constitucionais transitórias, só para ficar bonitinho, que se, por exemplo, o governo dizer, demos 2 emissões de título e acabou, eram só essas 2 e não precisamos dar mais. Veja como é perigoso a hermenêutica, a interpretação. Mas a Constituição, ela tem umas coisas muito boas. O que não foi mexido é na questão da estrutura. A questão, por exemplo, veja uma coisa que eu acho incrível. A Constituição, ela diz que, no artigo 93 da Constituição, diz que tem que ser por lei complementar, o Supremo Tribunal, ele tem que enviar para ser votado, porque é a iniciativa deles, a estruturação da magistratura, né? Como ter a estrutura em lei complementar da magistratura. E até hoje não tem. Como assim o STF não fez isso? Desde 88. E aí, se a gente for ver, além dessas questões que eu estou trazendo para a gente pensar, há muitos artigos não foram concluídos, né? A Ana Maria Reitz, enfim, ela foi, inclusive, ela é jurista e também foi política, né? Ela foi deputado, ela diz que 66 dos 250 artigos aprovados, né, na nossa Constituição, ainda não foram regulamentados, ou seja, uma boa parte do que a gente tem na Constituição ainda está no papel, e isso é muito significativo, sabe? Então, é essa força interna que eu estou dizendo que teve que impediu mudanças estruturais. Então, não houve mudança estrutural. Essa é a questão que eu estou trazendo. Então, por isso que a gente pode dizer que a Constituição, ela é uma Constituição moderna e conservadora. Ela traz elementos modernos, elementos, enfim. Mas ela também é conservadora, tem um conservadorismo, uma situação muito presa ainda no passado. Aí você vai me fazer que a grande pergunta, que quando eu trago esses questionamentos que eu critico a Constituição, o pessoal fala assim, bom, então o ideal é a gente fazer uma nova Constituição? E eu falo, não, Deus me livre, se a gente fizer isso, a gente vai estar na merda, desculpa a expressão, pode deixar, não tem problema isso não. Mas
de bazuca no pé.
Porque eu acho que a gente não vive um momento constituinte. E isso é bem claro. A gente, na verdade, vive um momento desconstituinte. Porque está havendo essa desconstitucionalização dos direitos que a gente tem. Então, é um momento desconstituinte. Pode falar.
Não, desculpa, né? Porque era a minha próxima pergunta, mas provavelmente não sobre de ter uma nova. Na verdade, não tem que ter. Também sou favorável, porque com o corpo de deputados e senadores que nós temos hoje em dia, é virar a bazuca para o nosso pé e atirar. Aí é fugir do país, meu. Mas, assim, para quem tem minimamente um pensamento progressista. Mas a pergunta...
Rapidinho. Sobre essa questão que você falou de hoje, a gente ter um cenário no Congresso muito conservador, a gente pode pensar um pouquinho sobre os parlamentares, só para a gente poder pensar, que não seria só esse ponto, porque na Constituinte de 87 e 88, dos 559 parlamentares, nós tínhamos 217 eram do grupo da Arena, tá? Então, a gente tinha, na verdade, muito além desses 217, nós tínhamos os senadores biônicos, né, que são os que foram eleitos de forma indireta, né?
Eu posso fazer um comentário?
Claro!
Enquanto a Aime complementa a informação, eu ia fazer um comentário de que a nossa, desde quando a gente conversou com a Luaia, cada vez mais me dá a impressão de que o Brasil é um país extremamente complexo e paradoxal em que a gente consegue juntar o conservador e o liberal ao mesmo tempo, e eu acho que a Constituinte de 88, ela é liberal-conservadora. Então, ela vai em direção aos direitos pessoais, aos direitos dos indivíduos, mas, ao mesmo tempo, para as liberdades sociais, ela é extremamente restritiva. Então, por exemplo, tanto que quando a gente vai ver, por exemplo, a lei de terras, né, ela praticamente é intocada.
Isso.
Então, 1850 parou e continua aí para a gente, mas enfim, né? E eu acho que existem, e desculpa aí se eu estiver falando muito, eu acho que existe um pouco dos apagamentos e das celebrações, né? É claro que vai se celebrar o indivíduo no momento em que a ditadura fere o corpo dos homens da cidade, principalmente, né? Claro que eu não estou falando aqui que não houve ditadura no campo. Houve muito.
Sim. Tem vários estudos muito bacanas sobre isso.
O que eu ia dizer é, se celebra o corpo do homem da cidade porque é o homem que está mais próximo das instituições e está mais próximo da ação institucional. E eu acho que... E aí, coisas como terras, como direito à moradia, que não são necessariamente direitos individuais, mas que ferem a nossa estrutura social colonial, aí é um problema. E eu acho que tudo que tem essa estrutura colonial, conservadora, continua e permanece. Tanto que você falou que são 66 ações que ainda não saíram do papel, certo?
66. Por que que acontece? A Constituição... ela delegou algumas temáticas mais complexas, que estava trazendo muita impasse, enfim, e jogou para depois. E esse depois está para depois, entendeu? É que nem eu chegar para você e falar assim, vamos falar sobre o tema X, é um tema, sabe, super complexo, que vai mexer, assim, muito na estrutura. Então, fala assim, aí a Constituição fala, ah, esse assunto vai ser tratado em lei complementar. E essa lei nunca vem, entendeu? Ninguém nunca pensa nela, e aí ficou lá. Então, tá muito bonitinho na Constituição, mas ela não foi regulamentada. E se não é regulamentada, não sai do papel. Essa é a questão. Eu procurei aqui, só para você colocar lá, se for interessante, os senadores biônicos, eles foram eleitos indiretamente em 1982, tá? 82. E eles participaram da Constituinte. Quer dizer, eu acho isso incrível, porque não houve, porque a Constituinte, ela teve duas questões, né? Queria a Constituinte congressual e a Constituinte exclusiva. O povo, a população, enfim, a esquerda, vamos colocar nessa balanço aí, queria uma Assembleia Nacional exclusiva, ou seja, você votaria nas pessoas para fazer a Constituição, e aí depois que fizesse a Constituição, ela acabaria e beijo nas crianças, vamos embora. Mas não foi o que aconteceu, a gente teve, na verdade, uma Constituinte congressual, ou seja, isso é ruim, porque até mesmo na hora da eleição, ou seja, estava acontecendo a eleição dos deputados estaduais junto com deputados federais, junto com os senadores, com um monte de gente na plataforma, e essas pessoas, deputados federais e deputados, deputados federais e senadores, eles, ao mesmo tempo que tinham um mandato, tinham a sua, que cumprir, né, o seu mandato, e você tinha também que fazer uma Constituição, que aí, então, quer dizer, uma dupla função, e isso impediu, inclusive, da Constituição poder mexer sobre assuntos daquela hora, ou seja, ela ficou amarrada. Você não podia dizer, se você está criando uma nova Constituição, a ideia é que você tenha um poder originário. O que é um poder originário? A Constituição pode fazer sobre tudo, sobre o tema que quiser. Ela pode, eu quero colocar, sei lá, que é proibido, enfim, alguma coisa. Claro que a gente tem que pensar também nos tratados internacionais e não afrontar os direitos humanos e tudo mais, que hoje já é um questionamento. Mas, tirando esses questionamentos assim, você poderia colocar o que você quisesse, entendeu? Poderia, sei lá, fazer autonomia que nem os Estados Unidos, cada estado tem a sua lei. A Constituição poderia ter feito isso. Porque é o que eu falei, é um poder originário. E aí, como é um poder originário, você pode mexer, inclusive, com o que você tem. Então, você poderia chegar e dizer assim, mandar o Sarney, vai, assim que for promulgada a Constituição, vai ter que se fazer novas eleições, porque o José Sarney não pode mais no poder, acabou. Esse é o poder da Constituição. Só que no momento que foi uma constituinte congressual, eles não puderam, eles ficaram amarrados. Então, muita coisa eles tiveram que ficar preso, entendeu? Então, não houve essa... E aí, é o que eu falo, é a força interna. Mas a força externa, e aí, por isso que a pergunta da Sara, que foi muito interessante, que ela falou assim, ah, mas agora fazer uma nova Constituição seria até horrível, porque a gente tem um corpo...
Não, na verdade é que sim. Não estou comparando, deixar bem claro, não estou comparando com o Chile. São momentos diferentes, sociedades diferentes, mas a gente... quem acompanha o noticiário viu que o Chile conseguiu fazer a sua votação e foi emblemática e histórica porque eles conseguiram votar para o corpo da Constituinte. Aqui no Brasil, não que a gente torça por isso, mas com essas manobras que nós temos, essas forças internas, você vê um risco deles tentarem fazer uma nova Constituinte? Já ouviu a gente falando... Muita gente, algumas pessoas, claro que não são especialistas, mas a gente tem medo quando começa a sair essas coisas do buraco, do esgoto, ou falar assim, não, vamos mudar o sistema do país, vai ser um parlamentarismo, vai fazer uma constituição. Só complementando o que a gente estava falando antes, para você poder responder, se você preferir de uma vez, mas é isso, qual o risco, você como especialista no assunto, que você vê disso acontecendo num país, uma chamada para uma constituinte, que a gente vai chorar muito se isso acontecer, porque a gente tem medo. Enfim, seria isso.
Perfeito, adoro a sua pergunta. Ela é muito pertinente. Eu acho que, como você me falou, são contextos diferentes. Eu acho que o Chile tinha que fazer, mas ali foi uma revolução, teve uma mudança, mentalidade, uma mudança... Era necessário. Agora aqui, é o que eu falei, nós não vivemos um momento constituinte, ou seja, para uma mudança. E o risco de ter um retrocesso é muito grande. E não só pelos parlamentares conservadores, porque isso nós tivemos em 87, 88. É o que eu fui... Muitos parlamentares que fizeram a nossa Constituição eram conservadores, até quando tinha uma fachada de não conservador. E aí, quando a gente pensa, qual é, então, o que impediu da nossa Constituição ser totalmente conservadora e ter esse âmbito de mudança? Por exemplo, a primeira vez pensou no patrimônio imaterial, não só patrimônio material, olha só que lindo isso. Foi essa força externa, foi o povo, é o que eu falo, não dá para pensar, e isso eu fico... Quando eu vejo, por exemplo, um pesquisador batendo som numa tecla, foi AAA, foi BBB, e não é. Na minha pesquisa do doutorado, você vai ver que eu vou analisar essa força interna. Eu digo, olha, existe essa força externa, Mas eu estou aqui, né, para poder não me perder, vou analisar a força interna. Mas existe essa externa. E aí eu analiso e falo toda a questão conservadora que a nossa Constituição tem. Bato mesmo, e ali a gente vai discutir várias questões. Agora, no doutorado da UERJ, eu estou analisando a força de fora para dentro. Ou seja, eu falo, olha, não estou negando que exista esse núcleo conservador, não estou negando que tem essa situação que a gente tem que questionar, mas vamos analisar o outro lado, porque eu acho que foram esse embate dessas duas constituições. Então, hoje, se a gente fosse pedir uma nova constituinte, primeiro a gente não vive o momento constituinte, é o que eu estou falando. Na época, nós tivemos a direta já, o povo ia para a rua, tivemos a anistia, o povo ia para a rua, nós tínhamos a própria constituinte, teve várias movimentações. Pela Constituinte. Foram milhares de cartas, gente. O Museu da República tem a coleção Memória Constituinte, onde tem, sabe, desde de guardanapos, as pessoas mandavam, escreviam guardanapos e mandavam para os parlamentares, sabe? É uma coisa muito bonita. Hoje nós não temos esse exercício de cidadania, um res publica. Então, simplesmente convocar uma constituinte seria dar um passo para trás. E aí o que eu falo é, me perguntam assim, outra coisa que eu vejo muito em pesquisadores falando, a Constituição de 88, eu vejo muito isso, mas no, até mesmo no pessoal do direito. A Constituição de 88 teve avanços e retrocessos. E eu questiono muito, porque tudo bem, teve avanços, claro, óbvio, mas teve retrocessos. Veja, uma Constituição de 88, qual é o anterior dela? É a Constituição de 67, ou a Emenda Constitucional de 69, que algumas pessoas consideram como uma nova Constituição, porque mudou tudo. Bem na época da ditadura. Ou seja, como você pode ser pior do que alguma coisa que era na ditadura? Então, a Constituição de 88 nunca pode ter sido um retrocesso. Se você olhar e comparar, ela não é um retrocesso jamais. Agora sim, ela é avanços e estagnações, porque ela estagnou, ela não mudou, ela reforçou, ela manteve. Mas retrocesso? Retrocesso é você dizer que era ruim e agora está pior. E não foi o que aconteceu. Era ruim e ficou ruim, e algumas partes melhorou. Agora, se formos analisar a conjuntura hoje, 33 anos depois, aí a gente pode falar que houve um retrocesso. Veja a diferença. Com todas essas retiradas de direitos, a emenda constitucional que eu falei de 95, que congelou o orçamento, com as reformas, né, tributárias e todas as questões que a gente está vivendo. Então, hoje a gente pode dizer, da Constituição de 88 ao que nós temos 33 anos depois, houve sim agora um retrocesso. Mas quando da promulgação, não, gente. Quando da promulgação, houve sim avanços, muitos, sobretudo na área dos direitos individuais e sociais, e estagnações. E aí não há dúvida. E aí, claro, uma estagnação de uma época de uma ditadura é uma coisa horrorosa, uma coisa que a gente tem que questionar. Mas retrocesso, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho o que seria o retrocesso, né? Não sei.
Aí, Meia, queria que você falasse um pouco sobre a participação do povo, porque
Opa!
a gente está falando um pouco sobre avanço e retrocesso de maneira geral, né? Claro, o nosso público não é especialista, e é bom que se entenda esse quadro geral para a gente ter noção de como a Constituinte foi criada. Mas eu acho que é interessante também a gente saber a participação do povo, porque você falou que o povo foi extremamente importante, escreveu cartas, enfim. E pelo que eu entendi, e claro, estudei, é um momento de efervescência social, né? Então, nossos ânimos estavam à flor da pele para se pensar um novo momento. E conta um pouco para a gente de como é que era a participação da sociedade civil, de maneira geral, das organizações sociais.
Nossa, eu acho muito bonito, né? Eu falei até do Museu da República, acho que vale uma visita quando tudo estiver possível, né? Porque é muito bonito o que tem lá no acervo, Coleção Memória Constituinte. E bem interessante que, só esse parênteses, que seja no Museu da República, né? Porque é uma coisa republicana, né? Pensar sobre a questão res publica. Mas a gente tem. Primeiro, a gente pode pensar que pela primeira vez na vida, houve a possibilidade de se ter emendas populares. Isso é algo inédito. Para vocês terem uma ideia, foram 122 emendas populares. Essas 122 emendas, elas tiveram um total de 12.277.423 assinaturas. É um movimento muito grande. E veja que esse número poderia ser muito maior, porque para você fazer essa assinatura, você precisava ter o título de eleitor. E aí eu pergunto, Ju, e pergunto, Sara, vocês andam com o título de eleitores na rua para poder alguém pegar, né, a sua assinatura, ou enfim, você vai para os locais com o seu título de eleitor? Não. Então, assim, esse número podia ser muito maior se fosse só a identidade, eu sou o CPF. Então, eu acho bárbaro você ter. E essas emendas populares, elas foram ouvidas na Assembleia Nacional Constituinte, era regimentalmente obrigado. Então, isso foi muito interessante, essa participação. Fora que tivemos várias audiências públicas, onde foi ouvido alguns representantes da população. É óbvio que a gente pode fazer um pouco de crítica, porque algumas. Porque foram 8 comissões, né? E cada comissão, 3 subcomissões, né? Aí, as subcomissões faziam um monte de um projeto que passava para a comissão. Então, 3 subcomissões faziam para a comissão. Depois, a comissão. Cada comissão enviou para uma comissão de sistematização e depois seria para uma comissão de redação. É claro que no meio da comissão de sistematização nós tivemos a participação do Centrão, que mudou o regimento e aí piorou um pouquinho a situação do povo. Mas enfim, tirando isso, é outro papo respondendo vocês. Então, assim, teve também audiência pública, gente, Subcomissão de Cultura, ela fez uma audiência pública numa comunidade, uma tribo indígena. Deixa eu ver aqui o um nome para vocês, só para ficar, acho que bonitinho, peraí.
Em pensar que a gente perdeu um pouco dessas possibilidades, dessa potência de discussão, né? Parece que foi se perdendo com o tempo e se engessando, talvez. Acho que a Aimé é uma pessoa muito melhor do que eu. É só uma, para mim, é uma aparência, né?
É, eu acho que o problema é que teve esse medo da força da população e aí começaram a desmotivar a participação da população nos anos depois. E aí toda a força que veio, como eu falei, desse processo de mudança, esses anos 80, foi esvaziado, não houve uma continuidade, não houve um projeto, inclusive político, para isso acontecer. É muito mais interessante você não ter a movimentação do povo, não ter. Você vê que se há uma movimentação, é o que mais, o que os políticos morrem de medo de uma revolução, né? Uma revolução aí cubana, uma revolução do Haiti, uma revolução, enfim, eles morrem de medo. Se botar aí um povo na rua, eles acho que infartam. E aí houve essa desmotivação, esse não vale para nada, não, nada mudou, e isso é um grande problema. Eu acho que isso foi um grande problema, que é o que não temos muito hoje. Hoje é um descrédito, para que falar de política, para que acompanhar, tudo é a mesma coisa, quem entrar, não, todos vão roubar, enfim, não tem uma. Por que acompanhar uma sessão na Câmara? Por quê? Por que acompanhar, entendeu? Não há interesse. Não é que não há interesse, por favor, não é isso. Mas é o que eu falei, não há um ensino do quanto isso é importante. Eu acho que isso deveria ser ensinado, sei lá, nas escolas, né? Então, olha, você tem um poder muito grande, não é só no voto, vamos. Mas é difícil também, e eu não culpo, pelo amor de Deus, não estou culpando professores, não estou culpando a escola, não tô culpando. É muito difícil você, com a estrutura que a gente tem, estamos numa situação complicada, enfim. Mas aqui eu achei, só para falar, foi a Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, que realizou uma audiência pública na aldeia Gorotiri, Kumaru, do norte no sul do Pará.
Sobre isso de você falar da população acompanhar essas discussões. do C4. Por exemplo, a gente tem quando o Supremo Tribunal Federal se reúne para as discussões, enfim, para a interpretação da nossa Constituição, que muita gente não sabe que eles não fazem leis, né? Eles estão lá para interpretar o que já está lá. Se eu estiver falando besteira, resumindo, mas assim, acompanhar aquilo ali, até pelo vocabulário que eles usam, porque eu nunca vi uma finesse tão grande para um xingar o outro, você tem que pegar um dicionário, para às vezes, para acompanhar, e como é importante, porque eles estão definindo detalhes ou movimentos muito, muito importantes da nossa vida. Aquela interpretação daquela lei, de como é que foi. Muita gente hoje em dia, a gente não precisa entrar nesse detalhe, porque aqui é tema de outro podcast, como é que uma pessoa me vai para a rua para falar para fechar o STF? Você é o guardião da lei, você pode, da Constituição, você pode não concordar com que a interpretação dos ministros, estamos numa democracia, é justo. Agora, dizer que, enfim, que é para fechar, a gente já sabe muito bem o que acontece. Não foi essa maravilha toda como alguns defensores tentam parecer. Ah, não me aconteceu nada, não aconteceu nada com minha família, então não teve isso. Esse negacionismo que a gente tem. Então era isso, assim, até que a gente tente acompanhar, até mesmo, tudo bem, você é da área de direito, você vai entender aqueles palavrões lá que eles falam, aqueles termos. Hoje em dia, de tanto acompanhar, eu esqueci o nome da a TV, acho que a TV Legislativa, né, que passam as reuniões do Supremo, não lembro, acho que é esse nome. Hoje, de tanto você escutar, você já consegue reconhecer alguns termos, mas é isso mesmo que você está falando. Nós não somos letrados a entender essas discussões, seja no STF, seja lá no Congresso, e isso é proposital. Não é aquela, claro que a gente não está, como você bem disse, também não estou culpando ninguém, não estou culpando professor, pai, nada disso, mas existem forças externas que já têm esse propósito, talvez, de fazer com que essa população não tenha esse letramento. Porque se a gente conhece metade do que está ali na Constituição estagnada, como você disse, que achei muito interessante isso. Já vi muita gente falar de avanços e retrocessos, mas, de fato, a estagnação, concorda, é um termo melhor utilizado à época da promulgação. Anos depois, aí já é outra história, a gente já tem que analisar no seu tempo. Mas, assim, se a gente conhece metade do que tem ali, a gente sabe o básico, né? Talvez nem o básico, mas assim, pouquinho que a gente já sabe, já dá revolta, imagina se a gente conhece bem para a gente poder lutar pelos nossos direitos. Isso eu estou falando nós, porque assim, cada a gente não é uma. Nós somos. O brasileiro não é conhecido por a gente vê os irmãos latino-americanos, essas revoluções que acontecem, a gente não tem tanto isso aqui, né? Então, é isso, é uma falta de letramento proposital para que a gente não conheça os nossos direitos, os nossos deveres, a gente conhece bem. Mas, assim, conheça bem os nossos direitos para que a gente não consiga, sei lá, fazer revolução, exigir que o que está estagnado avance.
Sim. E aí eu volto a perguntar, uma certa culpa não é do próprio judiciário? Porque por quê? Se você pode falar a mesma coisa, e aí eu não estou falando, vai usar gírias, não estou dizendo para usar gírias, mas você pode falar a mesma coisa da forma como estamos conversando aqui, da forma que cada um entendesse. O que eu acredito, e isso eu questiono muito no direito, venho da área do direito, eu percebo, que há uma ideia de título de nobreza. Porque você quer ser chamado de doutor ou doutora, você quer morrer. Se você não chamar o juiz de excelentíssimo, acabou. Ou seja, você trocou o título de nobreza pela toga. Ou por uma posição de, eu sou advogado e eu sou doutor. Às vezes nem tenho um AB, só tenho bacharel, mas eu sou doutor, eu sou doutora. E ai de você não falar isso. Então, é aquele título de nobreza que é para manter privilégios. E como é que você mantém o privilégio? A partir da fala. Porque no momento que você traz uma linguagem rebuscada, uma linguagem difícil, você não traz, você não traz a igualdade. Você consegue que exerça hierarquia, que as hierarquias sejam distribuídas a partir dos títulos honoríficos, tá? E aí, com isso, você tem como manter uma linguagem hierárquica que vai trazer quem é o inferior, o status de privilégio no meio social. A verdade é essa. Então, eu acho que não é... Por que não reformular? Para que não trazer uma linguagem mais palpável, até mesmo para a população poder ir para a rua e saber, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. E é o que eu falo. Por exemplo, o próprio STF ainda não fez a sua lei complementar de estrutura da magistratura. Que eles têm que fazer... É iniciativa deles, né? Eles que fazem iniciativa e colocam para votação, entendeu? Então, não é que eles vão votar, não é isso. Mas, assim, tomar cuidado também que o STF, ele é uma cúpula política, né? A gente, a qualquer momento, também pode ter um cenário conservador, isso. E aí, como eles são guardiões da Constituição, como é que o direito se move, né? A partir de uma pirâmide, né? Onde a Constituição está no topo, as leis complementares, as leis, todos os decretos lá embaixo, então você tem uma hierarquia, né? O que o Hans Kelsen traz, né? E quem interpreta a Constituição, né? A Constituição está lá e tem que alguém dizer, olha, é isso que a Constituição diz, é isso que a Constituição... Porque o que a lei for contrária à Constituição, é uma lei inconstitucional, tem que sair do ordenamento, enfim. É o STF, ele é o guardião da nossa Constituição, ele que diz... o que a Constituição fala. E aí ele pode, inclusive, fazer interpretações conforme a Constituição. Ele pode dizer assim, olha, a Constituição aqui, quando disse X, na verdade, não foi bem X que estava querendo dizer Y, mas a redação não foi, enfim. Ou então atualizar a Constituição a partir do novo tempo, o que é ótimo. Por exemplo, a Constituição, né, a pensar em liberdades, o casamento homoafetivo, enfim, coisas que você vai interpretar pensando na Constituição e atualizando a Constituição, porque, claro, a Constituição ela precisa ser atualizada para a sua época. A questão que a gente não pode ter em mente são duas coisas. Um STF é um órgão, além jurídico, mas um órgão político. E o STF, ele não está aí para agradar a massa popular, pelo contrário. A Constituição, ela é para preservar, inclusive, a minoria. Porque se é para a massa, né, vamos matar todo mundo, vamos, né, igual a gente pensa aí no nazismo, né, que estavam parados na sua Constituição de Weimar. A nossa ditadura, a primeira coisa que fez foi tentar trazer um ar de legalidade, o ato de inconstitucional número 1. Ou seja, você tenta trazer uma roupagem constitucional, ou, enfim, legal, para a sua atividade ou seu... Então, isso também tem que tomar muito cuidado. Então, o STF não está aí para agradar a população. Ele está aí para atualizar e interpretar a Constituição conforme os tempos. Mas é claro que a gente tem que ficar muito de olho, porque a qualquer momento a gente pode ter um terrivelmente evangélico aí, ou alguma coisa aí, que é o que foi proposto, e a gente tem uma situação complicada.
Acho que teremos, né? Mas, assim, movimentações que temos dos que vão se aposentar, mas, ao mesmo tempo, assim, concordo, eles não é o papel deles agradar a população, mas, enfim, viagem, mas pior sem eles, né? Ainda mais na atual conjuntura que nós temos, seria pior sem eles. A gente tem que saber como cobrar, né? Como cobrar até mesmo do posicionamento. Agora, essa maluquice que a gente vê hoje em dia desse fã-clube do negacionismo, de você ameaçar ministros do STF, você ir para casa... Porque, assim... É um órgão político, ele tem indicação política para estar ali, ele passa por pelo Congresso para aprovar, aí as pessoas misturam, a pessoa está ali, é o papel dele, é o trabalho dele, interpretação, nem sempre vai nos agradar, como você bem disse, mas como a gente viu alguns anos atrás, até recente, as pessoas irem na casa dos ministros, ameaçar famílias de ministros, aquele grupo, os 300, sei lá, da Sara Inverno, enfim, sumiu, graças a Deus, mas você ir para perto do STF, tacar rojões por cima do prédio, falar assim, gente, isso não tem o mínimo de respeito pela nossa democracia, né? Porque, enfim, esse fã-clube do negacionismo está complicado.
É complicado mesmo. E, enfim, tem que... como a gente fala, né? Pior ser, ruim sem eles, pior sem eles, uma situação complicada. Só pensando um pouquinho sobre o STF, só para a gente trazer um pouco na questão da história, né? Eu centrando com a ideia da Constituinte.
Eu ia perguntar isso.
O STF, além parte dos ministros terem apoiado o golpe, né, trouxe a legitimidade, né, inclusive, mas na Constituinte de 87 e 88 eles tiveram um papel bem significativo, porque tudo que trazia a ideia de uma mudança de fato constitucional, uma ideia de botar algo na Constituinte de fato revolucionária, os conservadores ameaçavam a ir no STF, e o STF se posicionava a favor desses conservadores para poder manter os seus privilégios e a sua estrutura. Então, porque eles morriam de medo do STF acabar, ou de, enfim, de qualquer coisa desse tipo. Então, havia um acordo bem, bem complicadinho. Tem um livro, deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu acho que é interessante, peraí. Aqui, vou ler. 1988, Segredos da Constituinte. Ele traz algumas entrevistas bem interessantes. É claro que a gente precisa analisar ele com prudência, porque, como são entrevistas, a fala precisa ser interpretada. Foram entrevistas agora, né, para os 30 anos da Constituição. Então, quem falou aqui são pessoas que estão, às vezes, ainda na esfera pública, querem ter uma imagem mais laudatória, uma imagem... Você não quer... Então, claro que aqui a gente tem toda a análise de uma entrevista e o quanto da sua memória, né? Aí vem todo o campo da memória, que a gente não vai discutir aqui. Então, eu não estou trazendo para vocês ler, para o ouvinte ler esse livro e falar assim, meu Deus, é uma verdade intransponível. Mas traz umas coisas que faz a gente pensar. E algumas delas é sobre essa atuação do STF também. Então, acho interessante a gente pensar sobre a atuação do STF e o quanto muito das mudanças que o Brasil queria, de fato, não foi feita por conta do STF constituído naquela época. E se a gente for ver os indicados, deixa eu até colocar aqui, quer ver? Deixa eu dizer exatamente para vocês os quantitativos, quer ver? Um minutinho aqui. Vai ser interessante a composição do STF naquela época. Isso revela muito quem eram e... Aqui, dos 11 ministros, na época da Constituinte, né, de 87 e 88, dos 11 ministros, 9 foram indicados pelos militares, ou Castelo Branco, ou Geisel, ou Figueiredo, e 2 pelo José Sarney, que também era um aliado, né, vem lá da Arena e tudo mais. Ou seja, os 11 ministros tinham algum tipo de ligação, algum envolvimento com os militares, e isso é muito simbólico para a gente pensar. Como eu falei, esse questionamento também como um órgão político também, tá? Só para a gente trazer esses questionamentos. Mas eu acho que é interessante aqui a gente pensar que a gente está numa situação hoje muito sui generis, muito peculiar, que antigamente, para você acabar com um governo, você tinha que botar os tanques na rua. Você tinha que, né, ver um golpe de fato nos modelos e na roupagem tradicional. E hoje em dia a gente está vendo golpes de dentro da própria democracia, golpes jurídicos, golpes institucionais. E aí aqui até um livro muito interessante que é Como Morrem as Democracias, de Steven Levinsky e Daniel Ziblatt, não sei se é assim se pronuncia, enfim, mas eles trazem esse livro interessante que eles, claro, aqui também a gente tudo tem que ler com uma certa crítica. Uma crítica que eu faço deles é que eles colocam os Estados Unidos como a verdadeira democracia, democracia bem, como é que é? Norte-American Centro, sei lá, bem egoísta, e todas
deve
as outras...
Deve estar americano enquanto você vai lendo. Deve ter esse recurso no livro.
É, que lá é tudo maravilhoso e todas as outras não são nada. Então, fazendo essa pequena crítica, mas eles trazem um ponto muito interessante, que é sobre isso, sobre a democracia tá morrendo por dentro. Você inventa alguma coisa e tira o seu adversário do poder, você inventa alguma coisa e modifica a estrutura, e o judiciário apoia isso. Então, a gente tem que começar a questionar sobre essa questão de como você pode mudar o jogo do poder sem colocar os tanques na rua. E aí é o que faz com que muitos pesquisadores, os pesquisadores sérios, defendam que houve o golpe, sim, em 2016.
2016, né? 18 foram as eleições, foram dois anos de governo.
Isso, então, que houve golpe em 2016.
Saudade,
Vários profissionais maravilhosos, vários juristas maravilhosos, inclusive o presidente da OAB, o Damus, Valdir Damus, né? Enfim, atestam que não houve nenhum tipo de razão, motivo para haver a tirada do poder da presidente eleita. E que isso se manifestou como um golpe que aí volta a dizer, chancelado pelo STF, porque o STF, como guardião da Constituição, poderia de alguma forma ter se manifestado, se, enfim, e não houve isso. Então, a gente também tem que tomar cuidado com essa, que eu acho que é mais temerário isso, né, de você fazer a interpretação conforme a Constituição, fazer a interpretação da Constituição conforme o interesse naquele momento. E isso é muito. Então, a Sara, só fazendo um looping, me perguntou no início dessa conversa a importância da Constituição. E eu acho que a importância da Constituição, principalmente nesse cenário atual, é imensa. A gente precisa dela e se agarrar a ela de todas as formas, com todos os defeitos que ela tem. No momento, a gente precisa dela para tudo, porque tá sendo ameaçado direitos individuais e direitos sociais. Individuais, inclusive, a própria possibilidade de censura, gente. Você não pode falar. A escola sem partido, a forma, toda essa fala que você... Se você manifestar qualquer coisa, você já é o comunista, você já come criancinha. Você não pode falar nem mal do governo. Eu não preciso defender o PT aqui, sei lá, não, mas se você falou mal do acabou, você é o... Se você não é terrivelmente evangélico, você é um ateu anticristão que deve ser destruído, e isso é muito complicado. A gente tem, por exemplo, quer ver? Que eu acho muito interessante a gente... Deixa eu colocar aqui. Esses dados eu acho importante. A gente tem a Associação Nacional de juristas evangélicos, que é a ANAJURE, que faz parte, foi fundada na cerimônia oficial do Congresso Nacional, foi fundada em 2012, onde, se você entrar no site dessa ANAJURE, você precisa fazer um juramento para você entrar e fazer parte da ANAJURE, e nesse juramento tem uma passagem que diz assim, vou ler: reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus, divinamente inspirada, inerrante, infalível, verdadeira, sendo ela a nossa única regra de fé e conduta. Quer dizer, única lei, ou seja, nem a Constituição. E aí vem aquele questionamento que a gente vê hoje em dia, né? Bíblia sim, Constituição não. Não sei se vocês já vieram essa manifestação.
Tinha muito no centro do Rio.
Tinha muito.
Sumiram, mas tinha muito.
Então, assim, uma das pessoas que faz parte da ANAJURE é a Damares, né? Quer dizer, e essa ANAJURE, com esse teor, foi fundada em cerimônia oficial no Congresso Nacional em 2012, um Congresso Nacional que é laico, né? Então, a gente
deveria,
também...
Né?
Deveria.
Sim, pouco me importa qual é a religião do presidente, da presidente, enfim... Tô pouco me Eu não quero falar outra palavra, estou pouco me importando. Quero saber que, sim, ele está ali, é um cargo laico, é um local laico, e ele tem que governar para todos. E é o que, não, o que menos tem acontecido. Então, assim, estou pouco me importando com a sua fé.
É, eu ia comentar sobre a Damares, que ela é uma figura extremamente perigosa e as pessoas não se dão conta do quão perigosa ela é. Claro que as pessoas têm que lembrar como figuras como Ricardo Salles, que é uma pessoa inominável, enfim.
O próprio Ernesto Araújo, que nós tivemos, o ministro das Relações.
Sem
Eu não
dúvida.
assim, uma coisa que a gente. Algo que a gente tinha aqui, que era separado, tinha uma distância de qualquer governo, que a gente tinha um nome a zelar, era o Itamaraty. E até isso conseguiram destruir. Então, assim, é muito triste.
Muito. E no caso, eu acho que a Damares, ela é um perigo nesse sentido de mascarar uma intenção que se aproxima da Constituição através dos costumes para ordenar esse discurso teocêntrico, que de alguma maneira me lembra muito os discursos de alguns países islâmicos. Infelizmente, isso é muito perigoso, muito. E o que a Aimé falou é de implodir a Constituição e o país, a democracia por dentro, é o que mais está se vendo agora. E nada mais interessante para esse tipo de discurso teocêntrico de se implodir, as nossas leis por dentro. A partir do momento que você cria um grupo de advogados e juristas evangélicos, e eles se propõem a pensar leis, é muito perigoso. Muito. Enfim, eu não sou a Aimé que entende sobre isso, mas eu, que sou uma pessoa leiga, já acho perigoso. Imagina juristas, pessoas sérias, comprometidas com a democracia, pesquisadores.
E aquela história, né? Quem regulamenta, quem regula, não sei se o termo
Juvenal.
esse, o STF.
Eu achei que você fosse lembrar o Juvenal. O
Não, nem
Juvenal
o
é
STF,
who wants the
não, o
watchman, né?
STF é o máximo. O STF é o máximo.
Então, assim, eles podem fazer o que eles quiserem. Se a gente tem uma corte terrivelmente evangélica, a gente está. Gente, a gente não
Aí
tem
vem a
problema
questão do
com a
exercício
rua, tá?
da cidadania, o caso do povo para a rua e aí sim derrubar e tal, e aí tentar uma nova Constituição, porque aí mudou o, enfim, se caso tivesse esse encaminhamento, é fazer que nem o Chile, é fazer uma revolução e mudar. Mas esse é o grande problema, não houve um exercício de cidadania. Como trazer isso? E aí a gente também tem um grande problema que a gente não falou aqui, mas que é muito importante, e é um papel muito importante, que é da mídia. A mídia, hoje em dia, ela faz um grande estrago. Não só a mídia tradicional televisiva, mas a mídia através de fake news na internet hoje em dia. Então, você cria um gabinete aí, um gabinete do ódio ou qualquer coisa do tipo, e você começa a espalhar um monte de fake news até você provar que é verdade, e aí prova que é verdade, mas aí não vai atingir tantas pessoas, e aí você vai ter uma situação que é difícil.
A gente vai ter a mamadeira de piroca, que até hoje eu não me conformo que alguém acredite num negócio desse. Entre
Não, eu
outras.
não me conformo que eu não tive acesso a isso, gente.
Né? Pois é.
Como é que alguém pode acreditar num troço desse, gente? E que estava distribuindo nos colégios, nas creches, gente? Não
Cara, pelo amor de
tem como.
Deus, como é que a pessoa pode achar que ainda é plana a terra? Me mostra a borda, cadê a borda, gente? Olha,
Mas isso.
eu gasto todas as minhas economias só para poder ir lá ver a borda. Vamos lá, tô nós
Eu
três
também.
assim.
Eu
Ai,
iria também.
deve ser muito emocionante, gente, ver lá
É.
o. Ai, gente, eu ia ficar emocionadíssima.
Eu
Não, acho
também.
que isso até pode ser um tema de outro podcast, que é o papel das fake news
Assim.
para tudo. Assim, o poder que uma mensagem de WhatsApp tem, meu senhor, porque
Sim.
assim, a
Mas
pessoa recebe, a gente tem um momento de uma reflexão que não existe. Assim, tá no WhatsApp, é verdade. Então tem cara de absurdo que você recebe. Eu escutei esses dias falando sobre vacina. Até acho que era, enfim, de carro de aplicativo, não lembro qual era a empresa, mas também não importa. E o homem estava tentando me convencer do perigo de tomar vacina, porque você ficaria magnético e a moeda grudaria no seu corpo, porque isso apareceu no TikTok. Eu fui fazer
um teste. Ah, eu ia ficar rica.
Não, eu falei, gente, eu quero ser um magneto. Aí fui falar assim, moço, mas isso não faz o menor sentido. Não, mas eu falei, moço, não faz sentido, tá parecendo ser mentira de internet. Aí eu falei, me dá uma moeda aí. Não grudou, óbvio, né? Eu poderia ter grudado, enfim, pela estática do corpo, enfim, tem outra explicação. Mas assim, gente, as pessoas não estão, tem gente que pode tomar vacina, não está tomando vacina por conta dessas mentiradas na internet. Então também fica aqui o apelo, gente. Quem está na idade de vacinar, da Covid, qualquer outra vacina, por favor, procurem um posto de saúde, que a gente tem que sair desse inferno, dessa pandemia. Colaborem.
É, não só isso, mas eu vi muita gente não tá indo tomar a segunda dose, né? Às vezes a primeira dose é tão... dá uma reação tão, né, difícil, de febre e tudo mais, o que é normal, é super normal, tem vários estudos que é assim mesmo, mas aí não toma a segunda, e aí só a primeira...
Mas mata pra se proteger. A sensação é essa, mas assim, você sobrevive.
Pode falar, Inês.
Não, é isso, que tem que não só tomar quem nunca tomou, mas quem tomou a primeira e já está na segunda dose, tem que tomar. Não pode ficar com medo porque a primeira teve reações. Sim. E tudo mais. É melhor, e é o que eu falo, se você teve essa reação com a vacina, imagina como é que seria com o vírus. Então, assim, é o caso para tomar mesmo, não tem. E... Não, pode falar, Ju, depois eu...
Não, eu vou falar, depois eu tive outra pergunta sobre a Constituinte.
É, eu ia falar o seguinte, que a gente passa, na realidade, a Constituinte está passando por um trend da história muito específico, em que as mudanças globais, elas refletem na gente da pior maneira possível. A gente vive crise atrás de crise, uma crise do capital, a gente vê a exploração das últimas minas de ouro, que é a saúde e a educação no Brasil, cada vez menos tendo a sua importância diminuída. A gente não teve uma legislação para as mídias que tivesse um controle seguro para divulgação, enfim, uma lei para tornar a mídia livre, ou pelo menos se separar de fake news e pós-verdade. E eu acho que isso acaba se refletindo de muitas maneiras, né? A gente vê as pessoas que acessam o WhatsApp, elas têm geralmente acesso a conteúdos como o do WhatsApp, que é de graça. Elas acabam não podendo acessar jornais que muitas vezes são pagos, não têm dados no celular para fazer esse tipo de acesso. Então, elas estão restritas a uma produção terrível, né? Que se tivesse sido regulamentada essas... as leis de informação, elas não teriam passado. Isso reflete também na idade, na possibilidade das pessoas de acesso a níveis educacionais. As pessoas que têm acesso e acreditam e levam para frente essas informações têm níveis educacionais medianos, baixos, e que muitas vezes acabam não interpretando a realidade como deveria, e aí a escola entra no meio. Quer dizer, a gente vai cada vez mais voltando para trás e vendo que, por exemplo, problemas como esse poderiam ter sido sanados e pensados se a gente tivesse levado o Constituinte a sério, interpretado e levado todos os debates e continuar a exercendo a nossa cidadania, debatendo todos os temas exaustivamente, colocando de acordo com o tempo em que a gente vive. Enfim, isso, na realidade, passar pelo trem da história, como eu disse, é que a gente tá com um bonde andando há muito tempo e a gente está perdido lá atrás, tendo que recuperar tanta coisa que agora virou uma bola de neve. Enfim, a gente está aqui tentando recuperar e estamos nós, acadêmicas, conversando sobre isso, pensando a melhor maneira de passar para o público os nossos anseios sobre isso. Sobre a quantidade de problema que a gente tem na mão e convidando uma pessoa que entende para isso, para falar para o povo, pelo amor de Deus. Procurem, saibam.
Não, o pior é que a gente ainda está vivendo, além de tudo que você falou, eu ainda acrescento um pontinho, a gente está numa pandemia, ou seja, o que eu comento que a gente precisa ir para a rua, que a gente precisa que só com a movimentação do povo, que vai ter algum tipo de mudança, essa é o que eu penso, como você vai para a rua se expondo, ou se expondo alguém que você ama, ou qualquer coisa desse tipo. Então, assim, além de tudo isso, esse governo se beneficiou dessa pandemia, porque você não tem como se manifestar. E manifestação por WhatsApp, manifestação por internet, não dá medo, não traz essa questão que eu disse da mobilidade, da força de mudança. Então, e aí você vê o quê? Qual é o que tem acontecido? É o crescimento do BBB. E aqui que eu falo, né, BBB da Globo. É o boi, Bíblia e bala, né? É o que a gente tem, esses três Bs, que faz com que a gente tenha o cenário atual.
Eu só ia fazer um comentário antes da Sara falar, que enquanto vocês estavam falando a frase anterior, a Sara comentou da frase do Juvenal, quem guarda os guardiões? Quem guarda os guardiões? Isso me lembra um pouco do STF, o papel do STF.
É só a questão dos guardiões do STF, tomar cuidado com a maioria, por exemplo. A maioria evangélica vai querer que não tenha casamento homoafetivo. A maioria cristã não vai aceitar aborto. Então, o STF tem um papel, e aí nesse ponto, de ir contra a maioria, de defender a minoria. Então, nesse ponto, o STF realmente sempre, teoricamente, vai estar sempre em choque com... Então, a população é difícil guardar. E aí é uma pergunta, quem guardaria o STF, né? Quem seria o guardião do STF?
Mas a pergunta é essa mesmo.
Eu acho que é uma pergunta muito difícil. O que deveria ser, de fato, é que posicionamentos pessoais não fossem, por mais difíceis que sejam, porque tudo que você faz de alguma forma com a questão pessoal, uma escolha de pesquisa, a forma como você vai pesquisar, os autores que você usa, tudo é pessoal, a mesma coisa quando você é juiz, né? É muito difícil você não ser imparcial. Mas eu acho que é fazer um exercício, um treinamento, uma forma de que suas questões pessoais não incidissem na sua avaliação. Então, sua religião não fosse o diferencial para você votar a questão do aborto. Poxa, quantas pessoas... Porque, vamos ser sinceros, e aí agora só apontando essa questão do aborto já que eu levantei. Gente, só quem é tem problemas e crimes e tudo mais com aborto é pessoa pobre, negro e pobre, negras e pobres, gente. Porque eu, se eu quiser fazer um aborto, não fiz, mas se eu quiser, eu vou ali e faço. E as pessoas estão confundindo a possibilidade de fazer com aborto com você tem que fazer um aborto. Porque são duas coisas diferentes. Se você falar assim, Aimee, você faria um aborto? Eu ia dizer, não, eu não faria. E nem é por motivo religioso. Eu só... Não me sinto confortável de fazer. Enfim, é uma questão minha, o meu corpo. Eu não quero fazer. Agora, Aimee, você é a favor do aborto? Óbvio. Gente, vários estudos, várias questões que falam sobre... E não só por isso. Vamos parar com a ironia, jogar a hipocrisia de lado? Porque se uma pessoa rica, uma mulher branca rica pode fazer um aborto, por que uma pessoa negra e pobre não podem fazer? Então, não faça ninguém. Então não faça ninguém. Então, ninguém pudesse fazer. Mas a gente sabe que não é essa a realidade. Então, eu acho que uma das questões que precisa ser feito é que a hermenêutica do STF não poderia estar com questões pessoais. E que se começasse a ter questões pessoais, essa pessoa pudesse ser trocada, ou ser chamada, botar isso num banquinho, ou tivesse algum tipo de medida, ou que nessa decisão, por exemplo, eu me considero terrivelmente evangélico. Então, qualquer questão sobre religião, que envolva religião, essa pessoa já deveria automaticamente, já que entrou com esse título, com essa questão, todos esses assuntos, essa pessoa se abstém e eu não posso votar sobre isso. Eu acho que isso seria o mais justo, né? O mais certo, né? Ah, eu sou contra o comunismo. Então, todas as questões que fossem ligadas ao partido, enfim, PC, Partido Comunista, Partido Trabalhador, qualquer partido da esquerda, você não vai decidir, você não vai votar. Então, assim, são coisas que é um exercício hermenêutico. É um tema muito complicado, porque se a gente for pensar um guardião para o STF, pode também controlar o STF e esse guardião ser conservador. Entende? A gente está numa situação complicada.
Mas quem guarda esse guardião?
Não? Quem guarda esse guardião?
É isso. E a pergunta sempre vai ficar rodando. A democracia serve justamente para que essa pergunta rode. Né?
Isso,
porque, enfim, é a disputa entre os pares, né? Enfim.
Isso. Agora, o que não pode ser aceito, gente, isso não poderia ser aceito absolutamente nenhuma, é direitos já conquistados serem retirados. Isso não deveria estar em pauta jamais. Porque você conseguiu o direito... Gente, eu acho muito incrível, e aqui eu não estou falando de esquerda, de direita, não é isso, mas quem defende igualdade... liberdade, todas essas questões não poderiam ser postas em questionamento. E é o que a gente está vendo hoje. A gente está vendo um questionamento que você, sabe, você... Eu acho que a única igualdade que as pessoas querem é, sei lá, para ter arma. E mesmo assim, só os que têm dinheiro para comprar. Mas tudo o restante, você tem que ser uma mulher recatada do lar. Quer dizer, olha aí, tirar os direitos conquistados das mulheres com toda uma trajetória. Direitos conquistados do trabalhador. Aí já vai tirar. Direitos conquistados da Previdência. Então, assim, aí você fala, ah, mas a gente está com o rombo da Previdência. Mas, caramba, então por que não tirou dos militares? Por que não está tirando dos parlamentares? Por que não está tirando do STF? Tira de todo mundo, então. Gente, e aí você vê, sei lá, mulheres de 50 anos, filhas de militar, que não se casou só para não perder a pensão, gente, pelo amor de Deus, que isso? Que isso? Então, são questionamentos, então não é, temos que fazer a reforma da Previdência porque estamos com rombo previdenciário. Sim, podem estar com rombo previdenciário, mas qual é a saída? Por que que é só vamos tirar da população, vamos tirar da corda mais fraca, sabe? E é essa questão do exercício da cidadania que precisa ser, porque é o povo ir para a rua, fazer uma revolução, vamos lá. Eu não defendo a anarquia, não é isso, o sistema, eu não sou comunista no sentido que eu quero, o que eu quero é, gente, vamos fazer uma luta para mobilizar, para modificar, e não é possível uns ganharem tantos e outros ganharem nada. Aí você vai dizer, então você tem um carro e quer dar o seu carro, não é isso, eu quero que todo mundo tenha um carro, mas não precisa ter uma Mitsubishi que vai e voa e não sei o que, entende? Então, são questionamentos, a hierarquia social, os privilégios, que ou reforçado pela fala, pela linguagem, ou é reforçado por um título, ou é reforçado, né, por alguma coisa.
Por um telefone de uma determinada marca, que você ter esse telefone, ele é um sinal de distinção social. Na verdade, todo mundo deveria ter. Se quisesse ter acesso ao telefone, poderia ter esse acesso. Mas aqui no Brasil é quase que financiamento da casa própria, né? Comprar algo dessa marca. Enfim, a pergunta que eu queria te fazer, minha, parece até mais fofoca histórica, mas vamos lá. Correndo o risco de ser... Eu escutei, já procurei, mas não cheguei a decisão nenhuma. Essa questão do papel do STF. Reza a lenda, não sei, você vai dizer se é fake ou fato, se você souber, claro. O Tancredo, ele morre antes de ser empossado presidente da República. Acho que um dia antes ele falece. O Sarney era o vice, que é quem vira nosso presidente em 89, 88, enfim. Não lembro agora. Reza a lenda, reza a fofoca, reza a fake news, que quando o Tancredo morre, pela Constituição à época, deveria ter havido novas eleições, porque como ele não foi empossado presidente, não teria vice para assumir o cargo. E que isso foi levado ao STF, e o STF reconheceu que não, está tudo dentro da normalidade. Ele foi eleito e ele vai ser empossado. Você existiu de fato isso? Não é fake news?
A princípio tem isso, sim. Tem até um filme do Tancredo, que é o paciente, que mostra as últimas horas dele doente e tudo mais. Então, de fato, Mas a questão é que o Tancredo, ele foi escolhido num acordo, tá? Tanto que foram eleições indiretas. É, porque queria ser direta já, né? Mas por conta da a emenda Dantes não foi, né? E aí acabou que teve as eleições indiretas, e aí é um acordo, né? E aí o Tancredo. Tanto que uma das coisas que eu bato também na minha tese, nossa, bate todo mundo, brincadeira, é também no Tancredo, né? Porque a gente coloca ele como a esperança da mudança, ou um democrata, ou qualquer coisa, e não é o caso, tá? Foi um grande acordo, é claro que é melhor um civil do que um militar, mas era para ter havido as eleições diretas, e aí houve esse acordo como um, entre aspas, cala-boca, né? E aí ele faleceu e o Sarney entrou. O Sarney, para não haver esse acordo, né, foi lançada a Aliança Democrática, e aí essa Aliança Democrática também com os partidos de esquerda, tá? Em nome do Tancredo, no nome Tancredo. Quando Tancredo morre, aí vem a sucessão do Sarney, o Sarney se compromete a fazer o que o Tancredo queria, os acordos compromete. E de fato fez, pode-se falar o que quiser, mas o Sarney cumpriu os acordos do Tancredo. Então você vê que, na verdade, E aí vem, se tivesse o Sarney não entrasse, quem entraria? Os militares não teriam tempo para poder fazer talvez um outro nome, então talvez entraria um próprio outro militar, né? E aí, então, é complicado. Mas houve toda hora estava cedendo, né? Não houve direta já, foi indireta. A Assembleia não foi exclusiva, foi congressual. Vários os senadores, queria-se que os senadores biônicos não participassem, os senadores biônicos participaram. Enfim, toda hora tinha uma derrubada, né? Um jogo. Sempre que tentava mudar, o STF vinha lá e confirmava. Era bem, bem complicado, né?
Eu acho que até a nossa... Isso também é tema de outro podcast, não quero nem entrar nessa celeuma, mas eu acredito que a própria lei de anistia, como ela é feita, que é nesse jogo do cede daqui, cede dali, que você tem, eu acho que... Enfim, o que aconteceu na época, que você não responsabiliza quem deveria ter sido responsabilizado, que era o Estado, pelas mortes das pessoas que estavam lutando por liberdade, e isso a gente, enfim, acontece como a gente tem hoje, pessoas que negam a ditadura civil-militar. Então, o fato de da gente também, assim, essa própria lei, como muita coisa no nosso país, tem essa questão dessa grande negociação, né?
Uhum.
Mas, enfim, sim, não precisa nem entrar nesse embate, era só um comentário que eu lembrei aqui da lei de anistia.
Tem uma frase aqui muito legal, deixa eu achar, eu acho que vai valer ler para os ouvintes, quando eu falo toda hora sobre o posicionamento da STF, então seria interessante uma fala do próprio ministro da época, né, Moreira Alves. Deixa eu só achar aqui, que vai ser interessante. Da onde é História Oral do Supremo. É um projeto que teve deixa eu ver aqui, na FGV, fez várias entrevistas, né, com vários ministros do STF, e uma das entrevistas foi com o José Carlos Moreira Alves, que foi um ministro, do STF, né, na época da Constituição, que estava sendo elaborada a Constituição, né, de 87 e 88, ele, inclusive, era o presidente do STF, e aí, essa é uma entrevista dele, tá, então, nesse projeto História Oral do Supremo. Veja que é uma fala dele, é claro, como eu falei, a gente sempre tem que tomar cuidado com a fala, né, com todas as propriedades, questões e questionamentos da história oral, mas olha que interessante. Sobre a votação dos senadores biônicos, né, se poderiam ou não participar, O ministro, ele propôs que fosse feita uma votação, que os parlamentares votassem se poderiam ou não ser, os senadores biônicos poderiam ou não participar da Constituinte, ou seja, poderiam continuar como senadores, né, mas não participar da elaboração da Constituinte. E aí, o secretário da Câmara, né, da época, fala para o ministro, fala assim, ministro, para ele não botar em votação, o senhor não faça isso. Como é que o senhor vai pôr em votação agora? Os senadores vão deixar de ser constituintes, todos os biônicos deixar de ser constituinte. Aí o Moreira Alves fala, eu virei para ele, mas o senhor está esquecido de que eu conheço o país. Eu vou colocar em votação nominal e o senhor vai ver como nós vamos ganhar. Mas como disse, é muito simples. A não ser quem tem absolutamente um absoluto radicalismo vai votar a favor. E realmente, foram 300 votos contra 100 e pouco. Ou seja, aqui você vê o quanto ele estava a favor dos senadores biônicos, né, a favor dessa, mostra um pouquinho, né, a gente consegue verificar, e o quanto ele coloca, por a gente colocar em votação nominal, ninguém vai ter coragem de votar de contra o governo, contra o sistema, contra nada, e se fosse uma votação anônima, aí tudo bem, teria perdido, porque você poderia dizer, não, mas eu votei a favor, enfim, mas por ser nominal, a não ser quem tivesse realmente um radicalismo, como ele mesmo diz. Então, eu acho muito interessante essa fala dele mesmo, ele falando, não é ninguém falando sobre isso, que ele fala, eu vou colocar em votação nominal e o senhor vai ver como nós vamos ganhar. Como assim o STF estava...
Ele até anunciou o voto dele, né?
Que não, ele não votaria, né? Ele não podia votar, mas...
Mas
o apoio, já mostrou o apoio. E era o que acontecia. Tudo que tentava fazer algum tipo de mudança, alguma coisa, ameaçavam ir para o STF. E aí o STF fazia a votação...
Sim, sim. As modificações necessárias para que tudo ficasse no mesmo lugar.
Sim.
Aimê, antes da gente ir para as dicas, eu gostaria de saber se você tem alguma coisa que você não falou, que você gostaria de deixar explícito para o pessoal, alguma reflexão que você acha que seja importante, que talvez não tenha ficado marcado aqui sobre o tema que a gente está falando.
Nossa, a gente falou tanta coisa que eu acho que até me perdi.
Não. Se não tiver, não tem problema.
Não, acho que tem tudo, né? Tem tudo e nada. Eu acho que a gente está com muita coisa ainda para dizer. A gente não falou nem um terço do que a gente precisava conversar sobre isso. É um tema muito, muito atual. Mas também não faz sentido cansar todo mundo, e acho que a gente deu uma reflexão, a gente fez uma reflexão do que a gente acredita, do que a gente pesquisa, do cenário que a gente está vivendo, e do... Enfim, acho que é isso.
Maravilha.
Eu acho que eu tenho uma frase interessante, eu acho que é do Gramsci, deixa eu ver aqui se é dele. O Gramsci diz que ser pessimista na análise e otimista na ação, eu acho que me representa muito, né? Ser pessimista na análise, eu acho que a gente tem que olhar, sabe, mas ser otimista na ação e não se deixar, porque se a gente se deixar vencer, já a vitória da retirada de direitos já estaria ganha, e a gente não pode permitir que isso aconteça, né?
Então, Aimê, vamos para as dicas? Antes da gente ir para as dicas, a gente gostaria de te agradecer pela presença, finalmente você conseguiu conversar com a gente depois de tanto, tantas idas e vindas da gente planejar a nossa conversa. Obrigada. A gente te deseja um bom doutorado. Venha apresentar para a gente os resultados do doutorado no Tetas no Bar, que faremos uma temporada de Tetas no Bar. E aí você vai contar os resultados do trabalho do doutorado em História. E, bem, para você, ouvinte, que está nos acompanhando, se quiser fazer comentários, dar biscoito, falar mal da gente, por favor, vá lá no Instagram, @tetadesócrates, ou vá no nosso e-mail para também dar dicas de quem vocês gostariam de ouvir aqui, tetadesócrates@gmail.com. Obrigada, gente. Obrigada, minha amiga. E aí a dica é contigo mesmo. Quais são as dicas que você tem?
A dica que eu tenho, não entrem para falar mal. Só para falar bem, falar mal, esse recurso foi desativado nesse podcast. Brincadeira.
Não, mas é da gente aí que podem falar.
Então, não pode falar mal de mim. Não, mas também não deixo falar mal de vocês, não. Então, eu indico um filme que eu acho muito interessante, que apesar de falar sobre uma questão mundial, uma questão não específica para o Brasil, eu acho que retrata muito o que a gente está vivendo, que é esse período de negacionismo, né? Que é um filme chamado Negação. Esse filme conta uma batalha judicial em que David Irving ele abre um processo contra uma historiadora, que é a Deborah Lindstedt, porque ele nega o uso da câmara de gás no extermínio de judeus, ele retrata o Hitler de forma favorável, e essa historiadora dizia que não, que batia nele, né, no sentido não de bater fisicamente, mas no sentido de não, de trazer pesquisas de que refutavam ele, e aí ele disse que essa ação dela estava, enfrentando calúnias e isso e aquilo. E aí, então, ele entrou com um processo, olha só, ele entrou com um processo judicial para negar o Holocausto e para, contra ela. E ela ganhou, graças a Deus, né? Mas nesse mundo tudo é possível. Isso foi em 96, então, da mesma forma que há um negacionismo de não houve Holocausto, não houve Câmara de Gás e o Hitler era um bonzinho, a gente está vivendo muito isso agora, né? Não houve golpe, não está sendo retirado direitos e o presidente é bonzinho. Então, não estou comparando o presidente ao Hitler, daqui a pouco estou recebendo um processo, não é isso. Mas é para a gente começar a pensar sobre esse negacionismo de não houve ditadura, que houve, na verdade, uma revolução contra uma conspiração comunista, e, enfim. E aí você me pergunta, uma conspiração comunista de uma pessoa que foi eleita, não importa se era o vice, mas estava presidente de forma legal, e aí você retira, isso não é uma... Isso é um golpe, né? Enfim. É isso, eu acho que poderia ser isso.
O agradecimento, o reforço que a Ju já fez, mas obrigado por ter vindo, vem esse tema num momento muito importante. Claro que a gente poderia falar demais, mas daria uma temporada só sobre Constituição, que é um assunto interessante, importante, mas tem que ser aprofundado, precisa de tempo. Então a gente vai, você volta no Teta no Bar. E a gente fala mais sobre o desenrolar da sua pesquisa do novo doutorado. E, enfim, bebe cachaça e vamos divertir, porque um dia essa pandemia acaba, um dia está todo mundo vacinado, a gente vai conseguir fazer o Teta no Bar. Aproveitando, minha dica. Hoje eu vou dar... São duas dicas, tenho falado muito em livro. Eu vou falar de um documentário de um filme. O filme é do Snowden, daquele rapaz lá que era um serviço... de inteligência americano, que ele pega alguns dados e junto até com... Gente, esqueci o nome do repórter, que era do... O marido do Davi Miranda?
Sim, Glenn Greenwald.
Obrigada. Junto que ele leva a denúncia para o Glenn, na época do e-mail, acho. Enfim, e ele mostra como os Estados Unidos fazem essa manipulação e mostra a questão das redes sociais. É um filme, esse filme, deixa eu ver de que ano que ele é. O nome é só Snowden mesmo, tá? Pode ser também Herói ou Traidor, no em português do Brasil, né? Também foi conhecido. É, quem faz o papel é o Joseph Gordon-Levitt, que faz o Edward Snowden, e vai contando todas as tramas, manipulações que eles fazem. Então, pega um pouco dessas forças internas e externas, que manipulações são feitas com computadores, com redes sociais, a questão de espionagem, diplomacia. Então, é um filme interessante. Confesso que quando acabei de assistir, já não queria mais usar computador, telefone, nada, queria voltar, né? Enfim, a gente fica com medo. Mas estamos aí. E o outro, que aí volta um pouco do que a gente tanto falou da democracia, é um documentário da Netflix. Já foi até indicação em algum episódio aqui do podcast, mas eu vi há pouco tempo e recomendo, que é o Democracia em Vertigem. E ele mostra os bastidores do golpe da presidente Dilma. Então, também fica a recomendação. Mostra o papel dessas grandes construtoras. Ela mesma é neta de uma pessoa que era de um construtora muito forte no país. E fala a relação da família dela com o governo, isso vindo lá desde da época da ditadura. Hoje em dia, ela tem um alinhamento mais com o Partido dos Trabalhadores, pelo lado da mãe. E conta e mostra durante esse tempo ela acompanhando o governo da presidenta Dilma e toda essa votação do que aconteceu para o golpe, que é um golpe legitimado. Então, quem puder, quem não assistiu ainda, porque eu demoro a assistir as coisas, mas enfim, ficam essas duas recomendações. Ju, o que que você tem para a gente hoje?
Bem, as minhas dicas são. Já que a senhora falou do Snowden, eu vou citar o documentário sobre o Snowden, que se chama Citizen Four. Ganhou o Oscar em 2014 como melhor documentário e conta justamente a história do Snowden. Eu vou indicar. Eles não usam Black Tie, com Gianfrancesco Guarnieri, que é um filme da década de 80 e mostra bem como a década de 80 sobrevivia entre o fim de uma ditadura e o começo de uma esperança. De um país melhor, embora a década de 80 para os historiadores tenha muitas vezes sido considerada como uma década perdida. Eu não acho que é acertado falar nisso, porque se tivesse sido perdida, a Constituinte não teria sido feita, então não foi uma década perdida. Talvez economicamente tenha sido dura, mas em termos de lutas sociais no Brasil foi uma década extremamente importante. E indico um filme que eu acho que ele está fazendo muito sentido agora, não só para os Estados Unidos, mas para o Brasil, que se chama Idiocracy. Que, enfim, eu acho que o nome em inglês já dá o tom da idiotia e da burrice que muitas vezes a gente pode fazer com que as nossas democracias caiam, né? Em buracos de negação, burrice, enfim. São esses três filmes. Nossa, que sessãozona.
Ju, e só para complementando, o filme que a Ju acabou de indicar, o Eles Não Usam Black Tie, está disponível no streaming da Globoplay. Não recebemos patrocínio de nenhum, mas recentemente vários filmes clássicos do cinema nacional foram, tipo, acho que tem uma semana, duas no máximo, foram disponibilizados no catálogo da Globoplay. Então, assim, a gente já indicou tantos filmes aqui ao longo dos nossos episódios. Então, quem já viu alguma indicação, tinha dificuldade de encontrar para assistir e tiver o Globoplay, já pode ir lá na sua plataforma. Não somos patrocinados, mas enfim, é que facilita. Temos esses filmes clássicos e que é bom, né? A gente assistir para refletir sobre esse período. É mais uma forma de reflexão.
Tá no Amazon Prime também. Maravilha.
Ah, não sabia. Então, e bom, agradecendo então por esse episódio. E agradecer pelo apoio institucional do INCT Proprietas e da nossa mais nova parceira, que é a Rádio Poeira. É uma rádio web, então vocês podem acessar e tem lá a partir. Bom, eu não vou falar data, porque eu não sei quando que o episódio vai sair, mas vocês procurem a Rádio Poeira e acompanhem a playlist lá. Em breve terá uma playlist do Teta de Sócrates também, que tocará. Então é isso. Eu esqueci de alguma coisa, Ju, porque eu sou a rainha do esquecimento.
Não, é isso.
Obrigada, Ju, mais uma semana.
Obrigada, Chuchu.
Vamos junto. Algo a acrescentar?
Sim, eu quero agradecer as duas, que além de pesquisadoras formidáveis, de abrirem esse espaço de diálogo, conversa, de troca de informações e de pesquisa, isso é fundamental, de trazer o estudo acadêmico para extramuros, ou seja, trazer algo para todo mundo, é o que nós temos conversado aqui. E aí eu queria terminar, na verdade, vou terminar chique, brincadeira, mas com uma frase de Jacques Derrida, que diz que um ato de hospitalidade só pode ser poético. Então, eu queria agradecer, porque foi uma poesia, esse carinho e essa receptividade que vocês tiveram comigo. Muito, muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada,
Chuchu. Pix, combinou, né?
Você é
Mara. Oi? Depois passa o Pix para os elogios. A gente sempre acaba com a piada. Desculpa. Ai, minha
ai, não, adorei. Obrigada, Inês. Que posso contrair mesmo. Gente, obrigadíssima.
Um beijo, gente.
Beijo.
Beijo, da semana que vem.